A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou o Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Hoje, no campus universitário da Universidade Federal do Pará, de Bragança, Nordeste Paraense, eu tenho a satisfação de receber o professor Luiz Fernando Roscoch, que é doutor em Geologia e Geografia e está lotado neste campus. Ele está à frente de um projeto de pesquisa que correlaciona duas áreas interessantíssimas, que são lazer e religião. Professor, seja muitíssimo bem-vindo e para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo, fale um pouquinho sobre você. Quem é Luiz Fernando? Por que o UFPA? Quando o UFPA?
Uma saudação a todos os ouvintes da rádio. É um grande prazer estar aqui. Bom, sou um paranaense, sou formado pela Estadual de Ponta Grossa, sou geógrafo. A minha formação, desde a graduação, eu trabalhei com a área do turismo e, na sequência, fiz um mestrado na Universidade de Caxias do Sul na área de turismo, trabalhando mais especificamente aspectos da segregação socioespacial do turismo. Na sequência, eu retornei para a Estadual de Ponta Grossa. Selecionei durante 6 anos em alguns cursos como biologia, engenharia, turismo, a geografia, licenciatura e bacharelado. E após 6 anos lecionando lá, eu acabei passando no concurso público aqui para a UFPA desde 2010, passando a lecionar no campus de Altamira. E lá também dei prosseguimento a alguns projetos na área de lazer. E já nessa época a gente conseguiu identificar que muitos dos hábitos de lazer eles acabavam tendo uma influência muito forte da religião. Na sequência, acabei, 3 anos depois, acabei vindo para o campus de Bragança e aqui também propus um projeto já adentrando essa temática, trabalhando justamente a questão da influência, principalmente das religiões evangélicas, nos hábitos de lazer.
Professor, como é que é estar vinculado a um curso de uma faculdade de educação? Com quais disciplinas o senhor trabalha e quais são as especificidades dessas disciplinas?
É muito interessante estar na faculdade de educação. Eu acho que eu acabo aprendendo muito com a faculdade, com os alunos. E é uma licenciatura também, como sempre venho trabalhando. Trabalho com fundamentos teóricos metodológicos da geografia, com uma disciplina principal, e também venho trabalhando com algumas disciplinas que trabalham gênero, diversidade, e que acabam sendo um fator muito interessante para se discutir essa diversidade nas escolas. E uma delas, né, além da religião, da sexualidade, do gênero. Então, essas são oportunidades muito interessantes para a gente discutir a diversidade, não só na universidade como na escola.
Trabalhar com geografia e turismo até tem a paralelos, né? Então, como é que o senhor transitou? Como é que foi essa formação? Como é que se foi construindo essa formação desde a graduação até o doutorado? Foram alinhavando os pontos para chegar em quem? Eu vou chamá-lo de você, que você é muito jovem. Em quem você é hoje?
Bem, na graduação eu tive a grata satisfação de trabalhar com 2 professores que trabalharam com patrimônio cultural e turismo na região dos Campos Gerais, no Paraná, que é a professora Cecília Luinsar e o professor Wolf Dietrich Gustav Johann Saar, que foram meus grandes orientadores ao discutir turismo e patrimônio. Então, esse projeto serviu para conhecer 25 municípios da região dos Campos Gerais e conhecer um pouco da cultura do Paraná, que eu mesmo não conhecia. E, na sequência, tentando avançar nesses estudos, eu fui para o Rio Grande do Sul e lá eu acabei, na verdade, de certa forma, me afastando um pouco desse tema, mas trabalhando com o turismo em Canela. E ao contrário do que todo mundo pensa, de que Canela é uma cidade linda, maravilhosa, eu consegui descortinar uma face um pouco a perversa do turismo, né, da pobreza que ele gera, da segregação espacial, e isso sempre me incomodou. Quando eu vou para Altamira, o turismo em si, ele é incipiente, né, pelo seu isolamento geográfico, embora exista um fluxo, mas o que era mais importante para mim naquela ocasião era o lazer das pessoas, ou seja, o que as pessoas fazem para se divertir. Então, esse virou um mote, justamente pela ausência da atividade turística uma atividade representativa, mas, por outro lado, havia o lazer, que era uma atividade muito significativa nesse momento na cidade.
Bom, uma pergunta capciosa, então vamos lá. O senhor transitou, é do Paraná, transitou pelo Rio Grande do Sul e, de repente, está aqui no norte do país, no outro extremo do país. Sem entrar em questões de valores nem de merecimento, é claro que há especificidades, as diferenças são muitas. Como é que o senhor vê isso, positiva e negativamente? Sempre há os dois lados.
As diferenças, elas existem, né? Mas eu sempre digo que é difícil dizer da onde você é. Quando me perguntam da onde eu sou, eu já não sei mais dizer, porque eu não sou mais paranaense, eu sou um paranaense que sou gaúcho, que sou paraense, que virei goiano, virei português. Então, eu só posso dizer que eu sou brasileiro. E as dificuldades, as diferenças e principalmente as ausências que a gente percebe, são ausências que a gente tenta lutar, não fazendo um juízo de valor, de melhor ou pior, mas justamente discutindo isso criticamente, para que os nossos alunos percebam que, estando no norte, no nordeste, no centro, eles são cidadãos brasileiros e todos têm direito à infraestrutura de qualidade, uma educação de qualidade. Então esse é um direito de qualquer brasileiro. Não gosto dessa discussão de juízo de valor do norte e do sul, porque para mim ela é irrelevante, né? Considerando que todos somos brasileiros, necessitamos de um país melhor, e ele passa justamente por essa discussão crítica dessas disparidades regionais. Já dizia um geógrafo já falecido, Aziz Absaber, ele disse que a gente tem 5 Brasis, e são Brasis completamente diferentes culturalmente, mas são 5 Brasis maravilhosos, em que tem muito se aprender, e acho que a gente sai do nosso etnocentrismo, né, e acaba compreendendo a diferença por um outro prisma.
A cantora Elis Regina tem uma canção que diz que o Brasil americanizado não conhece o Brasil. Eu diria mais, o Pará não conhece o Pará, não é? Então nós somos um estado muito grande e muito diversificado. Comente um pouquinho sobre isso. O senhor que já transitou lá por Altamira, que fica de uma certa forma isolada geograficamente, né, com situação de difícil acesso, com especificidades regionais, e agora está numa cidade bem mais próxima de Belém, que é a capital do estado.
Eu não me sinto muito à vontade para falar sobre esse grande estado, esse quase país que é o Pará, né, com tantas diferenças regionais, mas um dos fatores que mais me chamou a atenção quando vim aqui, é quando comecei a morar e ser cidadão paraense, a percepção de tempo e de espaço, ela é diferenciada. Posso dizer que aprendi muito e aproveitei muito, comecei a ter uma qualidade de vida muito melhor morando no Pará, né? A lógica do tempo amazônico, ela já é diferente, como já me alertava um professor meu, e que eu deveria aprender essa lógica. Me chama a atenção a riqueza do estado em todos os sentidos, não só no sentido econômico, da potencialidade latente do estado, de muitas possibilidades, mas principalmente culturalmente. É uma cultura extremamente rica, linguisticamente falando, o patrimônio edificado, o patrimônio material, ele é gigante, é imenso. Então eu vejo muitas e muitas potencialidades latentes, e que a gente, como pesquisador, tenta dar uma contribuição, mas a gente precisa de um apoio muito maior para aproveitar todas essas potencialidades que o estado oferece.
Professor, trabalhar com FTM da geografia, o que é que se ensina? Já que a geografia tem seus múltiplos desdobramentos, saindo da parte física, a geografia política, a geografia econômica e assim por diante. O que é que se centra? No que é que o senhor se centra? Ou como é que é essa visão que é dada através dessa disciplina?
Bom, acho que das questões fundamentais da geografia é tentar sair justamente daquela geografia tradicional, compartimentada e cartesiana, em que se separam os conhecimentos da geografia física e da geografia humana. Na verdade, essa separação é uma separação cartesiana. O nosso dia a dia é um dia a dia em que a gente se depara com fenômenos físicos, humanos, econômicos, e eles estão integrados. Então, um grande desafio na geografia hoje é fazer os alunos entenderem essas inter-relações em que não existe essa separação. Então, a interdependência desses conhecimentos, ela é fundamental para que o aluno conheça a realidade no todo, né? Que a geografia econômica, a geografia cultural, elas estão interligadas entre si e com outras áreas do conhecimento. Então, um grande desafio, muitas vezes, que a gente tem que quebrar é justamente dessa visão tradicional da geografia como uma ciência extremamente positivista, descontextualizada, fragmentada, e esse não é a geografia de fato. A geografia, como já dizia o Yves Lacoste, né, serve antes de mais nada para fazer a guerra, mas não só a guerra, mas pensar estrategicamente o espaço. Acho que essa é uma das grandes funções hoje, pensar o espaço não só no seu micro espaço, né, mas no macro espaço. Fazer com que os alunos reflitam sobre o seu lugar no mundo, a sua posição e todos os conceitos correlatos, com a paisagem, o território, que são conceitos caros para a geografia, pensando de maneira interdependente, tentando entender a totalidade, como eu já diria Milton Santos.
Bom, o senhor saiu da geografia e fez mestrado em turismo. Como é que foi esse trânsito?
Bom, os trânsitos entre as ciências, eles nem sempre são um pouco traumáticos. A ciência parece, às vezes, ter alguns donos, né? Mas é muito interessante que essas barreiras, elas vão se quebrando e a gente vai sendo aceito e vai compreendendo o outro e alguns preconceitos vão se quebrando. Eu tive a oportunidade de ter uma orientadora, a professora Margarita Barreto, uma pesquisadora importante na área do turismo, né, com uma contribuição, uma larga produção, uma professora uruguaia, e que me ensinou bastante sobre esse universo, de um universo que vai para além da esfera mercadológica. Que o turismo é um fenômeno humano, envolve antes de mais nada a gente. Gente que se move, que tem anseios, que tem paixões. Então, ir para além do turismo, simplesmente como um fenômeno econômico, ele é essencial para que a gente entenda os anseios, os desejos das pessoas e por que elas se movem, né, nesse espaço e o que elas querem. E por que, e isso, claro, obviamente, movimenta a economia, movimenta a interação cultural entre as pessoas. Então, também, assim como a geografia, o turismo é um fenômeno bastante complexo, que envolve variáveis econômicas, ecológicas, né, culturais.
Professor, agora nós vamos fazer um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Hoje eu converso com o professor Luiz Fernando Rascoche no campus universitário de Bragança. Até já.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco da Universidade Multicamp de hoje. No campus universitário de Bragança, eu tenho a satisfação de conversar com o professor Luiz Fernando Rascoche, que é doutor em Geografia e está lotado no campus universitário de Bragança, na Faculdade de Educação, e está à testa de um projeto que interliga lazer e religião, entre outros trânsitos. Professor, como é que é isso? Como esse projeto foi concebido? Por onde ele passa? Como é que é unir duas áreas tão complexas, tão amplas, tão distintas?
Bem, o lazer, ele vai surgir como um projeto de pesquisa em Altamira, como já havia falado, né? Lá nós acabamos descobrindo uma problemática de pesquisa, que, entre outras coisas, a religião, ela tinha uma interferência, ela tinha um rebatimento sobre o lazer e vice-versa. E, principalmente, lá já se identificou que os hábitos de lazer dos evangélicos acabavam, na verdade, interferindo nessas práticas de lazer. E como eu sou da geografia, o meu foco central é tentar entender a territorialidade desses sujeitos, ou seja, o que acontece enquanto ele não tem religião ou tem uma outra religião, qual é a territorialidade que ele tem, ou seja, quais os espaços que ele usa, e quando ele se converte a um credo evangélico, como se dá essa territorialidade, se ela aumenta, se ela diminui, enfim, como se dá essa territorialidade. Então a pesquisa foi nesse sentido. E a gente verificou algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, quando você percebe que ao mudar de religião, existe uma cosmovisão, ou seja, a percepção de onde o sujeito surgiu e para onde ele vai, e os valores éticos e morais acabam interferindo nos lugares que ele frequenta. Então, tem alguns autores que chamam locais da salvação e da perdição. Então, antes, o lugar que ele frequentava, um bar, uma danceteria, né, esses locais mundanos que ele chama, eles acabam abandonando quando viram evangélicos. Mas também é interessante que aqueles que são nascidos no credo evangélico, eles são mais flexíveis em alguns casos. Eles dizem, olha, o pecado, ele não está no lugar, ele está na intenção do sujeito. Então essa é um outro tipo de territorialidade, porque aquela pessoa muitas vezes nata na fé evangélica, ela frequenta vários lugares, inclusive bares e restaurantes, onde é servida bebida alcoólica, mas ele não vê problema nenhum, porque ele acha que se ele não está fazendo nada de errado, não há problema algum. Então há uma mudança sim de territorialidade quando o indivíduo se converte a uma nova religião, abandonando alguns espaços que antes ele frequentava por possibilitar uma ameaça à salvação da sua alma, mas em outro ponto oferece novas territorialidades. E essas novas territorialidades são a casa de novos fiéis, ou seja, frequentar a igreja é um lugar central na prática desses fiéis, a casa de outros fiéis e alguns lugares públicos que eles frequentam em grupo.
Voltando um pouquinho na nossa conversa, fale um pouquinho sobre a necessidade do ser humano que não pode prescindir nem da religião e nem do lazer, mesmo que ele negue isso.
Essa é uma discussão interessante, né? Embora se advogue que a religião ela teria no futuro perdido importância, o que se vê não é. É justamente um fortalecimento da religião em vários aspectos. E a religião é uma necessidade para grande parte da humanidade. Eu não vou generalizar aqui porque existem, né, os ateus, as pessoas, os agnósticos, mas a religião ela faz parte do cotidiano de muitas pessoas. Assim como o lazer. Alguns autores americanos chegam a dizer que o lazer é uma necessidade espiritual. E tem dois autores que eu gosto muito, que é o Chris Rodjack e um inglês chamado Tony Blackshaw, que parte de uma leitura do lazer a partir do Zygmunt Bauman, falando sobre a ideia de um lazer líquido. Então, se antes a gente considerava lazer só aquelas atividades de descanso, hoje o lazer ele ganha novos contornos. Inclusive, na nossa pesquisa, a gente identificou que as pessoas, quando iam à igreja, elas diziam: isso para mim é lazer. Então, a linha que separa a religiosidade do lazer, em alguns casos, ela é muito tênue. Então, ao mesmo tempo que você está tendo contato com algo superior, divino, durante os cultos e outras atividades, existe uma atividade de socialização, de prazer, né? De socialização. E há uma ideia também equivocada de que o lazer só é prazer ou descanso. Esse inglês, o Tony Blackshaw, ele vai dizer justamente que o lazer muitas vezes ele traz dor, nos traz sofrimento. As pessoas vão em busca da aventura, da tragédia, do sofrimento. Então, o conceito de lazer ele tem que ser revisitado segundo novas perspectivas teóricas, né? Então a gente não pode mais permanecer na mesma base teórica que nós tivemos nos últimos anos. Ele tem que ser repensado sobre a luz de uma modernidade líquida, ou como diriam, preferem outros, de uma pós-modernidade, né?
Essas duas instâncias, dependendo do local onde o indivíduo está, por exemplo, especificando Altamira, Belém, Bragança, Curitiba, Pelotas, né? Então, modalidades diferenciadas, tanto de práticas religiosas quanto de estímulos ao lazer. Como é que o senhor vê isso?
Na verdade, a diversidade ela é muito grande, não só espacialmente e temporalmente falando, como mesmo dentro de uma mesma religião você tem interpretações diferentes da própria religião. Por exemplo, dentro de algumas igrejas evangélicas você tem uma linha mais conservadora e outras linhas mais liberais. Então isso acaba repercutindo não só no aspecto religioso e, consequentemente, tendo rebatimento sobre as práticas de lazer. E esse aspecto espacial ele acaba interferindo justamente no que se refere à infraestrutura. Então, em alguns lugares você vai ter algumas práticas e em outros não, justamente pela ausência ou presença de algumas infraestruturas ou hábitos consolidados culturalmente. Aqui no Pará, por exemplo, é muito comum as pessoas irem aos igarapés aqui na região, à praia. E esse é um fator interessante, porque mesmo que a pessoa mude de religião, ela não vai deixar de ir à praia, ela não vai deixar de ir no igarapé. Então, existem fatores de resistência. Mesmo que a pessoa mude de religião, às vezes mude de espaço geográfico, existem elementos que ela vai tentar resistir, né, ou compensar com outras práticas de lazer. Então as mudanças culturais elas são muito lentas. Você não consegue quebrar uma lógica cultural do dia para a noite. Então, há diferenças regionais, sim, né, em virtude de todo um contexto ambiental e infraestrutural de que se dispõe, e por isso a diferença das práticas de lazer. E há também essa prática religiosa diferenciada, justamente porque as religiões elas não são monolíticas, elas têm diferenças internas que as marcam e vão marcar o discurso, né, dos seus líderes, dos seus pastores, padres, e isso vai acabar repercutindo nos seus usos e costumes, que é o que muitas vezes os indivíduos podem ou não podem fazer.
Que autores discutem isso que poderia ser indicado como leitura para pessoas leigas no assunto? Quem o senhor recomendaria nas diversas modalidades?
Tem um autor clássico, o Dumas Edier, acredito que seria um autor fundamental. A gente tem vários autores na área, no Brasil, com o professor Mário Bene, a professora Margarita Barreto, a professora Minnie Rijovski. A gente tem um leque de professores, de pesquisadores que discutem muito bem o lazer, mas a gente também tem uma produção científica internacional e que até muito pouco lida, né, de autores norte-americanos, ingleses, né? E sou suspeito em dizer, né, mas eu me embaseio muito no Chris Brodjack e no Tony Blackshaw, que são as grandes referências hoje. Tem uma outra autora oriental que se chama Lily Kong, que também produz muito na área de lazer. Ela permeia diversas temáticas da área do lazer que vão desde o lazer que a gente chama normal até o lazer anormal, né, que são as práticas de lazer que envolvem muitas vezes tortura, sadomasoquismo e outras vertentes. Então é bastante interessante a gente ver essas outras faces, né, do lazer, e que a gente não está acostumado, pelo menos a gente não vê nas publicações brasileiras, algumas discussões que já há algum tempo se dão no exterior, né?
Bom, esse âmbito de pesquisa amplo, variado, no qual o senhor atua, permite publicações em que áreas, especificamente? Onde o senhor pode transitar com os resultados das suas pesquisas? Por exemplo, interessa ao turismo? Interessa. Interessa a geografia humana? A geografia física? Interessa. Interessa a psicanálise? Interessa. Interessa a religiosidade? Onde o senhor se sente mais à vontade para expor as suas ideias? Ou casa tudo isso?
Dentro da geografia a gente tem uma sub-área, uma área da geografia, que é justamente a área da geografia cultural. Dentro da geografia cultural se debatem bastante essas questões. Claro, a gente acaba conversando muito com os nossos colegas da sociologia, com a antropologia. Existem ainda os professores que discutem muito no Brasil, que é o pessoal da educação física, né? Então eles discutem bastante a questão do lazer. E também a gente vai ter aí algumas revistas especializadas. A gente tem uma revista Licere, a gente já tem no Brasil algumas revistas especializadas em lazer, assim como a gente tem no exterior. Então, ela permeia tanto a área da educação física, da geografia, da sociologia, da antropologia. Então, há aí um leque de possibilidades para que essas publicações tenham vazão.
Dentro da área da religiosidade, então, é comum na tradição religiosa de diversas modalidades associar o prazer ao pecado. E determinadas práticas que levam ao prazer são excluídas, e privilegiando ideias mais ou menos abstratas da vida após morte, etc., em detrimento da vida terrena. Como é que o senhor vê isso? É claro que é uma área meio capciosa.
A própria etimologia da palavra lazer, ela vem do licere, do que é lícito ou do que é permitido. Então, durante muito tempo, foi a igreja quem disse o que era lícito ou não lícito para que o indivíduo fizesse, né? Ou seja, para que ele não entrasse em pecado, ele deveria seguir as normas vigentes, principalmente ditadas pela Igreja Católica. E o lazer, principalmente o ócio, né, durante toda a história, ele teve uma certa ambivalência. E desde a Grécia Antiga ele era considerado uma coisa extremamente positiva, mas era baseado num trabalho escravo. Hoje a gente está valorizando novamente o ócio, mas há uma diferença entre o ócio bom e o ócio ruim, ou seja, um ócio que leva ao vício e à destruição do indivíduo, que é esse ócio muitas vezes que é condenado pela igreja, né? E há, por outro lado, a questão da perspectiva do trabalho. A gente não pode entender o lazer sem entender o trabalho. Né, e a etimologia da palavra trabalho tem uma perspectiva completamente diferente da do lazer, que é o tripalium, né, que é um instrumento de tortura. Então, se de um lado a gente tem o trabalho, né, a gente tem do outro lado o lazer, que para dar vazões aos nossos desejos, às nossas necessidades, que vão desde um descanso do corpo físico, né, até questões mais subjetivas, imaginativas, de autorrealização. Então, nesse sentido, há uma certa contradição, né, aparente nesses termos, mas há uma complementaridade, porque esses controles exercidos pelo Estado, pela Igreja, eles impedem que nós realizemos alguns desejos. Então, há um instrumento de regulação presente, né, como diria o Foucault, no panóptico dele, sempre a gente está sendo vigiado, né, para que não, a gente não faça algumas coisas, ou seja, que a gente seja controlado pelas instituições. Né.
A instância do trabalho também tem sido repensada com muita assiduidade na contemporaneidade, né? De forma que introduzir no trabalho elementos que deem uma leveza a essa prática, né? Isso, esse casamento entre trabalho e lazer na prática tem evoluído? Como é que o senhor vê isso?
Hoje, segundo a gente vê pelas redes sociais, inclusive isso é muito nítido, que as pessoas estão se identificando muito mais pelo que elas fazem nos seus horários de lazer, no seu tempo de lazer, do que pelo trabalho. Então elas querem ser reconhecidas pelo que elas fazem no lazer. E isso chama atenção porque nos dá a impressão de que o trabalho não está sendo um trabalho realizador, um trabalho que está dando plenitude. Essa é uma preocupação latente. E a gente tem alguns teóricos, inclusive um italiano, tem um livro fantástico dele, Il Futuro del Lavoro, né? O Futuro do Trabalho. O Domenico Di Masi fala justamente disso, né? Que a gente precisa de um ócio criativo, que a gente precisa de mais horas livres para que a gente possa se autorrealizar. Então, e a gente vai ter outros pensadores mais recentes, um sul-coreano, vai discutir isso, que a gente está se escravizando demais ao trabalho, às instituições, e que a gente precisa ter mais liberdade para nos autodesenvolver e adquirir mais habilidades, não ficar preso ao trabalho especificamente.
O Domênico, inclusive, cunhou essa expressão ócio criativo. Fale um pouquinho sobre isso.
O ócio, né, ele sempre teve, em alguns momentos históricos, um peso muito pejorativo, ou seja, o ócio, a estar parado foi sinônimo de questões negativas, ou seja, um sujeito que não quer nada, que
preguiçoso, tendencioso.
E isso acabou manchando, digamos assim, a questão do ócio, né? E o Domênico, ele vê por um outro prisma. Ele vê o ócio como uma atividade do ser humano se libertar e crescer. Então, ele vê essa criatividade como uma necessidade humana, que a gente tem que melhorar, a gente tem que buscar nos engrandecer com atividades realmente criativas. E aí há uma discussão muito grande sobre um lazer empobrecedor, que é um lazer de mercado, onde você consome, você tem seu tempo consumido, você tem seu dinheiro consumido, mas você não cresce enquanto sujeito. Isso não acrescenta nada a você.
É possível exemplificar isso?
Sim, o próprio Bauman, né, nas suas críticas, ele fala sobre esse, o próprio Milton Santos também fala sobre esse papel do consumidor. A gente está tratando os sujeitos como consumidores mais que perfeitos, para utilizar uma expressão do Milton Santos. E isso é muito superficial. Ou seja, a gente percebe hoje na sociedade que o consumo puro e simples de mercadorias não trazem necessariamente uma felicidade, uma plenitude. Então, a proposta do Domenico Di Masi de trabalhar menos,
se dedicar a si mesmo, à sua família. É uma proposta muito interessante, é o que a gente chama de elogio ao ócio e ao lazer, né? Como tem muitos autores que defendem essa linha, que a gente tem que trabalhar menos e se dedicar mais a si mesmo.
Professor, alguma coisa que eu não tenha perguntado que o senhor queira acrescentar?
Eu só tenho a agradecer essa grata oportunidade de poder expor um pouco do que a gente pesquisa, dos nossos problemas de pesquisa, dos nossos devaneios teóricos, e dizer que acredito que o lazer é muito importante. A gente discutiu o lazer, o turismo, embora a academia muitas vezes nos veja de maneira um tanto depreciativa ao discutir religião dentro da universidade, ao discutir lazer com uma coisa desnecessária, sendo que esses são setores que fazem parte da sociedade. E entender eles, entender essas áreas, é fundamental para que a gente entenda a sociedade de hoje, e possa tomar, até dar aparato, não só a fundamentação teórica, mas novas políticas públicas que entendam esse novo sujeito que precisa, muitas vezes, precisa da religião, precisa do lazer, como parte da vida dele.
Eu queria agradecer profundamente a belíssima entrevista concedida pelo professor doutor Luiz Fernando Roscoche. Muitíssimo obrigado.
Obrigado também a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa nossa jornada cultural. Para sugestões e críticas, é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br e também nos seguir pelo Twitter, @radioweb_ufpa. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web da Universidade Federal do Pará. A apresentação foi minha, Joel Cardoso, produção e roteiro de Graziela Ferreira, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Fabrício Queiroz e Sandra Batista, sob a coordenação geral do professor Otacílio Neto do Amaral. Um abraço, até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.